She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling in the ring. She ain't shy, she speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and I ain't tall.
Ora boas, espero que estejam tudo bem. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de condomínio, um pouco dos três da vida airada. Estamos aqui juntos para mais uma tertúlia da NASCAR. Chegamos do fim de semana de Super Speedway, chegamos do fim de semana de Talladega, onde se correu a Xfinity Series e a Cup Series. Se na Xfinity Series tivemos um festival do trambolho, podemos dizer assim, com no final o recomeço a ficar Jesse Love, sua primeira vitória na carreira, ao lado de pilotos como Brandon Paul, Eli Deegan ou então César Vaccarella, pilotos habituados a andar lá atrás. Na Cup Series a coisa foi um bocadinho diferente, houve terceira linha, houve várias voltas com três lado a lado, no final ganhou um Toyota de número 45, de Tyler Reddick, pela primeira vez. Michael Jordan, que estava em pista, viu então uma corrida ganha pela sua própria equipa e pelo seu próprio carro. Comigo, e como sempre, tenho o Carlos e o Miguel, e vamos começar aqui com uma pergunta simples, mas que tem muitos contornos. E Carlos, vou começar por ti e depois quero saber também, lá está a opinião do Miguel. Uhum. Onde é que a Ford vai ganhar em 2024?
Olá a todos. Olha, quando é que vai ganhar? Epá, boa pergunta. Fizemos. Espera aí, não tens outra mais fácil para começar?
Só tenho não, essa. A resposta é fácil. Olha, a resposta é fácil.
Não, é mais difícil do que parece.
Olha, não, é fácil.
Fizemos. Não, vai.
Diz. Não, olha, é fácil, queres que eu diga? É rápido.
Eu vou dizer que vai ganhar para aí na Truck Series ou qualquer coisa assim.
É preciso que passe um fora em primeiro na última volta. Já, olha, boa noite. Agora, quando é que isso vai acontecer?
Olha, fizemos, e quando digo fizemos, o Brad fez pela segunda semana consecutiva, foi o primeiro dos últimos. Fez segundo lugar. É um excelente resultado, tal como ele disse, mas falta a vitória. E falas bem, falta a vitória, já temos vindo a falar aqui no podcast há algumas semanas. Está lá próximo. Este domingo parecia mesmo muito próximo de ganhar. Ficou ali praticamente na última curva, nos últimos metros. Tivemos durante a corrida uma ajuda extra para ganhar. Os Toyotas esbardalharam-se sozinhos, auto-eliminaram-se. Isto parecia uma conspiração, um chapéu de alumínio para fora ganhar. E epá, vamos lá deixar os homens ganhar, então vamos dar aqui uma ajuda e vamos eliminar aqui uns quantos. Mas falta um bocadinho. Neste caso, este domingo, faltou mesmo um bocadinho para ganhar. Mas estamos lá. Estamos à porta.
Ora, então, boa noite. Pá, é como o Carlos dizia bem. Tivemos lá pertinho. Tiveram lá pertinho, é verdade. É assim, se calhar, não sei se fosse ao contrário, se fosse o Brad Keselowski à frente, se o Michael McDonald lhe dava o jeitinho para irem para a frente e ganhar. Tendo em conta a conjuntura da equipa fora, se calhar tinha feito mais sentido eles terem trabalhado os dois juntos e, olha, ganhava o McDonald's, pelo menos traziam uma vitória para fora. Mas, obviamente, o Brad Keselowski também quer vencer, é a segunda semana seguida que termina ali pertinho. E já sabe, no final da última volta, Talladega é sempre assim. ele faz a primeira, faz o primeiro bloco, faz o segundo, pronto, já sabia que ia dar a geneira. Agora, uma coisa é certa, fizeram uma boa corrida, já não é a primeira boa corrida que eles fazem, eles continuam lá na frente, falta é cruzarem a meta em primeiro. Agora, uma coisa é certa, já tivemos tudo, já tivemos super speedway, já tivemos short track, já tivemos milhas e meias, já tivemos circuitos convencionais, ainda não ganharam em nenhum. Mas a verdade é que também têm-se mostrado fortes. Acho que a única corrida onde eles não conseguiram fazer assim muita coisa foi realmente em Texas, no circuito das Américas, na corrida convencional. É uma equipa, pronto, é um conjunto de carros que uma marca que costuma estar lá na frente. E tem, ainda assim, não sei se estou a dizer alguma asneira, mas acho que tem dois carros no top 5, não é? Do campeonato. Portanto, não se pode dizer que também é uma época furada, não é? Para já, é começa a ficar complicado porque ainda não venceram, mas acho que ainda não é a altura de suar os alarmes, sinceramente.
Achas que não é a altura de suar os alarmes, tendo em conta o que dizes, que é, já passámos por todas as pistas?
Sim, mas...
A Super Speedway é aquela única em que tu, qualquer um pode ganhar, seja Sport, seja Chevrolet, seja Toyota. Mas não devia haver pelo menos mais rasgos de alguma coisa em outras pistas que não os Super Speedways?
Epá, sim, a verdade é que eles esta semana, se não tivessem sido, vamos chamar assim, se eles não tivessem sido egoístas, tinha vencido um Ford. Pronto. Porque a corrida assim deu, não é? Eles não tivessem sido egoístas, se o Brad Keselowski, em vez de tentar ultrapassar o Michael McDowell, lhe desse, ficasse com ele, ganhava o Michael McDowell. Ou se calhar tentou o ataque ser demais, não sei, pronto, tentava sair e passavam os dois em fotofinish. Mas isto somos nós aqui a falar, dentro do carro é outra coisa, eu também se calhar também não ia pensar nisso, não é? Obviamente. Talvez mais facilmente, se fosse um carro da RFK, aí acredito que, se calhar, se fosse um Chris Buescher ali à frente, ou um Ryan Preece, se calhar, acredito que o Brad não ia tentar fazer nada, não é? Porque estava ali também o dinheiro dele em jogo. É verdade, começa a ficar curto, acho eu, é verdade, começa a ficar curto. Esta estatística diz que normalmente à décima corrida já temos 86% dos pilotos apurados para o playoff, estatisticamente. Portanto, já só falta pouco, já só falta entre 12% a 16%, quer dizer, falta mais um ou dois. O resto vai ser pessoal que vai repetir vitórias. Vamos ver.
Olha, e olha, para te dar uma pequena achega, neste momento temos um Ford apenas nos primeiros do campeonato. É o Ryan Blaney na sétima posição.
Ah, então caíram agora porque eu estava no top 5. Pois, mas esta semana,
mas olha que tiveste vários Fords a terminar entre os 10 primeiros. Já dissemos o Brad Keselowski. Noah Gragson foi terceiro.
Noah Gragson, sim.
Todd Gilliland foi oitavo. Uhum. E meus senhores, tirem o chapéu, Harrison Burton foi décimo.
É verdade, Harrison Burton, carro 21.
Aguentou-se até o final e com o Big One, pronto, lá atropou várias posições, terminando em décimo. De recordar que o Corey LaJoy acaba virado ao contrário, contra o muro, por baixo do carro do Josh Berry. O Kyle Busch acaba na relva. Entre muitos outros ali no Big One.
O Corey LaJoy. O Corley Joy, se fosse por mim, era desclassificado. Eu tenho que se acabar com as rodas no chão, não vai lá cruzar a meta com as rodas no ar.
Não
ganha. Não interessa, cruzar a meta.
Se quiseres, é cruzar a meta. Até já os vi cruzar a meta sentado dentro do carro. Lembra-se do Carl Edwards, há uns anos atrás.
Sei.
A correr. Chegou lá, tum, passou a meta.
Faz uma de Ricky Bobby e João Girard
foi pena. A corrida, eles organizaram-se bem, posicionaram-se bem para o final. O Brad, muito inteligente, deixou o carro 34 liderar até a última volta. Ele também fez uns excelentes bloqueios durante as últimas 6, 7 voltas. Ora subia, ora descia, ora subia, ora descia. Bloqueou muito bem. O Brad esperou, tinha o plano bem delineado. Esperou para o final. tentou pela direita, ele bloqueou, ele desceu, e aí já sabia que quando o carro 34 descesse, o Brad já lá estaria. O que nem foi muito o Brad que o virou ao contrário, foi sim a manobra que foi muito brusca ao descer, e ele praticamente perde o carro sozinho, porque a manobra foi ele desceu muito rápido, e ele se descesse a tentar segurar o carro, quando ele chegasse cá abaixo, o para-choques do Brad Keselowski já estava avançado, e ele iria ser virado ao contrário na mesma. E ele quis descer muito rápido para ainda tentar ficar na frente, o Brad, ele conseguiu, só que a movimentação foi muito brusca. E ele, ao cruzar pela frente do carro do Brad, perdeu a traseira e o carro descontrolou. Eu depois estive no dia a seguir, estive a ver uma repetição do onboard do carro do Brad e estive a ver várias vezes. E há ali um ligeiro levantar do acelerador do Brad, quando o carro entra em despiste à frente dele. Ele levanta ligeiramente o acelerador e é aí que ele perde a corrida. Se ele continua a fundo, muito provavelmente o carro 45, se calhar, não iria conseguir chegar-se lá à frente. Ele levanta muito ligeiramente o pé do acelerador e é o suficiente para ele ficar aqueles metros atrás. E depois também o facto do carro, de ele ter que empurrar o carro para a frente, também travou ali um pouco. E pronto, foi o suficiente para o Tyler conseguir avançar aqueles metros, porque eu praticamente quando vejo o carro que ia liderar a entrar em peão, eu dei logo aqui um grito assim: ganhou! Foi um grito
Querias?
àquela hora.
Querias?
Imagina, era já
Já
se
com
calhar
os
para, se
vizinhos, não foi?
calhar para à meia-noite, né? Acordei os vizinhos todos, pá, dei um grande ganhou!
Foi como a
É, pá,
David.
eu não, só que depois é que vi as repetições, aquele ligeiro abrandamento do carro foi suficiente para lhe roubar a vitória. E viu-se que o Brad
Pastradenha,
estava
eu
frustrado, estava
tenho
cansado.
uma brincadeira para ti, que é, imaginem isso, está o Estradinha a ver a corrida, na calma, começa a ganhar, e a Maria dele vê assim: não, Estradinha, não, isso é só um sonho, não te preocupes.
Não tem exato.
Sim,
David.
aquilo foi pena, porque ele trabalhou muito bem, trabalhou quase a corrida toda lá atrás. Isto para falarmos um bocadinho sobre o desenrolar da corrida, o Brad ficou lá para trás, muito inteligente, já não é a primeira vez que ele faz isto. Veio à frente, meio da corrida, ver como é que o carro estava a comportar, viu que tinha carro para a vitória, voltou lá para trás novamente e, por estratégia, colocou-se à frente e depois já nunca mais saiu de lá. Ele viu que a vitória poderia ter ali uma vitória. Há sempre um risco aqui em Talladega de ser virado ao contrário. Há sempre. A minha preocupação era entrar a liderar a última volta e sair uma bandeira amarela. Isso tem sido as minhas preocupações ao longo destas últimas corridas das Super Speedways, porque se for até ao final e acabarmos em bandeira verde, dificilmente o carro que entra a liderar na bandeira branca ganha a corrida. Se formos ver quase todas as provas, o carro que entra para a última volta a liderar nunca ganha. A estatística é essa. Aqui impunha-se, se calhar, um bocadinho diferente, falámos isso na semana passada. Se calhar impunha-se entrar na última volta a liderar. Porquê? Porque há o risco muito grande de termos uma bandeira amarela e quem está na frente ganha. E esse era o meu medo, em que eu sabia que o Brad não iria liderar a última volta, por estratégia, precisamente para poder fazer uma ultrapassagem na última curva. Correu bem, a corrida foi em verde até ao fim, mas pronto, aquele bocadinho de levantar o acelerador e levar com o carro na frente atrasou aqueles metros e foi. Realmente foi uma pena.
Olha, eu tenho aqui, eu fui até ao X do Calbus, Calbus que horas depois da corrida faz um tweet muito interessante, e sei a opinião do Miguel, porque falamos isso depois da corrida, mas também quero olhar para isso que é. O Calbus disse no X, traduzindo para português, lá está, ou seja, se andares na linha, tu terminas onde estiveres. Se tu tentares vencer a corrida, igual a terminares em último. Eu detesto esses carros. Miguel, isto foi, houve muita percentagem da corrida e durante muito tempo, e as três linhas também aconteceram porque houve essa situação de corrida de consumo. Sei que tu não és tão adepto desta questão e deste tipo de corrida.
Não, não sou. Acho que as corridas é pico um pé em baixo. Principalmente aqui, corridas de Daytona e Talladega. Acho que são corridas... Se eles não andam a fundo aqui, vão andar aonde? Quer dizer, não é? Portanto, vê-los a rastejar pela pista fora ali para conseguirem poupar um bocado. Custa-me um bocado a ver, sem dúvida, em Talladega e Daytona. Mas, pronto, opa, é aquilo que eu tenho vindo a falar. É culpa dos segmentos que acabam por trazer essa
coisa. Mas não achas que aqui em Talladega tiveste uma corrida interessante?
Sim, claro que sim. Tirando essa parte da poupança de combustível, que eu até compreendo, como é óbvio, mas não gosto. Pronto, compreendo, mas não gosto. Não é isso que eu gosto de ver em Talladega nem Daytona. Gosto de vê-los a abrir e pá, tenho saudades dos tempos em que eles se empurravam, do tempo em que eles podiam ser agressivos uns com os outros. Hoje em dia está tudo Maria, não me toques. ninguém pode tocar, ninguém pode empurrar, tem que ser aquelas coisas, pode tocar, mas não pode empurrar. Eu compreendo que isso seja tudo em prol da segurança e tudo, mas eu também sou daquele tempo que tínhamos corridas de pack, mas que eles... empurravam e trabalhavam em conjunto e tudo, porque tiveste ali, ok, tivemos três linhas, é verdade, vamos aqui desconstruir e olhar para a corrida sem fanboyismos. Pronto.
Sim, olha o primeiro do porquê das três linhas. As três linhas basicamente chegam porque as duas linhas estão a poupar combustível, digamos assim, e se tu colocares o pé 3 quartos do acelerador, tu passas 15 carros de uma sentada. Então, ir para a terceira linha, liderá-la e dar um bocado mais de acelerador, usando também o cone de ar lateral, além do cone de ar que tu produzes com a linha, e tu vais lá para a frente. E tens pilotos como o BJ McLeod. O BJ McLeod lidera voltas.
É verdade?
Com uma terceira linha.
Obviamente,
problemas de bomba de combustível, a tiraram lá para trás. Yeah, mas pronto. Yeah.
Claro que isso é importante.
Eu estive a ver algumas voltas, mais ou menos a meio da corrida, no onboard do Brekoslowski, e notava-se muito o levantar do acelerador. E deixar o carro rolar, levantar. Via-se mesmo que eles não andavam a fundo.
Claramente, reparava-se na transmissão assim que eles... No final dos segmentos, ou assim, quando eles começavam a puxar, era um andamento completamente diferente. No meio da corrida, tu vias os carros mesmo a rastejarem pela pista fora. Eles estavam a fazer a volta mais rápida. Não quero, pronto, não, sem precisar, mas vamos supor que foi um 49 qualquer coisa. Estavam a rodar em 52, 53, quase 4 segundos mais lento. Só para termos noção, isso roda um carro sozinho a fundo. Não é? Um 52, 53 roda um carro sozinho a fundo que não tenha dano.
É engraçado
fazer
depois...
isso no pelotão, quer dizer. Mas pronto, opa, é a corrida. Eu queria era que eles fizessem três lado a lado de forma agressiva e a tentar fazer alguma coisa, pronto. Porque ali ninguém estava a tentar fazer nada, eles sabiam é que, imagina, eu posso estar em sexto, mas estou ao fim e ao cabo, estou em, sei lá, houve ali alturas, eu estava lá no comentário e estava a ver, houve alturas, tínhamos, imagina, 30 carros dentro do mesmo segundo, 25 carros dentro do mesmo segundo. Portanto, a posição, o que estamos aqui a falar é a posição em pista, que é importante.
Sim.
Se eles estivessem em filinha, estavas tipo em 37º lá.
É engraçado que no final eles tentaram fazer uma terceira linha para fora e aquilo não funcionou. Quando não, eles começaram a andar a fundo, aquilo não funcionou.
É engraçado.
Está, as duas linhas de baixo, como disseste, começaram... Lá está.
Mais organizadas.
Mais organizadas e a tentar vencer, não é? E pronto, sim. Aquela terceira linha. Também há uma coisa. A terceira linha tinha um senhor chamado Shane Van Gisbergen.
Sim, e o pessoal não tinha muita
quase coisa, toda a corrida, ninguém apanhava com ele.
Como também vimos...
Literar, ninguém ia com ele.
Como também vimos, pelo menos nas últimas três voltas, ninguém conseguia se mover para a frente.
Sim.
A posição que estavas era a que estavas. Sim. E a dificuldade destes carros. Não, é muito difícil ganhar posição em pista com estes carros. Muito sim. Difícil mesmo. É isso.
Na Xfinity de sábado, a linha de fora era a linha preferencial.
Que e sim, eu concordo com...
super surpreendido com isso, por acaso.
Concordo com o que o Kyle diz. Isto é uns carros de X. Não valem nada.
Pá.
São muito bonitos, mas não valem nada.
São uma pessoa que, por acaso, ao vivo devem ser uns maquinões do caralho.
Mas devem... olhem,
não tenho dúvidas disso. Carros,
e também pela estratégia, e também, pá, vamos dizer, também pelo piloto, que Kyle Larson partiu de trás, fez uma passagem na via das boxes na primeira volta e terminou lá para frente. Terminou virado ao contrário, verdade seja
dita. Mais atrás.
Também se viu envolvido no Big One. Não sei se o Estadinho tem algo a dizer sobre isso. Se tiveste a dizer sobre o gajo que andou de virado ao contrário. Mas Kyle Larson acabou na 21ª posição. Lá está o Big One. Mas andou lá na frente. E andou durante algumas voltas. Primeiro andou a lutar para ser o Free Pass. Na frente do pelotão. Que é algo que se vê... Claramente, mas que dá para ver nas Super Speedways com a corrida
do Carlos. Mas também podemos dizer assim, o Lars andou lá na frente, mas como disse o Miguel, eles andavam devagar. Qualquer um ia pedir lá para a frente. Quando aquilo começou a apertar, ali ao homem, no final, ficaram todos lá para trás, depois deu tudo uma olhada.
O Kyle, para ele, aquilo deve ter sido, olha, eu já adoro este pip, não é? Ainda por cima metem-me uma penalização, vou lá para trás, vou apanhar, vou levar um drive-thru.
Até,
vai ser melhor ainda.
Falar nisso, foi. Ele até foi engraçado, que umas horas antes fez aí uns posts a dizer que não tinha membros de equipa e tinha que sair do carro e ir ele próprio mudar as rodas.
Sim,
os membros de equipa já estavam todos penalizados.
Ele faz o post com aquele... Pá, é um piloto... Eu agora não me
lembro
do nome, mas era um piloto que, por exemplo, andava de patins, fazia apelidades de patins quando no pré-corrida, e ele andava lá pela garagem a fazer com isso, andava com patins, era muito crente em Jesus, e ele basicamente, o dinheiro que ganhava das corridas ia para a congregação dele. Epá, é esse piloto que uma vez, numa corrida de Truck Series, não tinha membros suficientes, teve que ele sair da própria carrinha, para também vir ajudar a fazer as paragens.
Não. Foi engraçado. Foi.
Portanto, aquilo para o caso foi do género. Mas quando é que isto acaba? E ele deve ter pensado. Bom, olha, tentamos andar mais ou menos. Olha, os gajos meteram-me aqui à frente. Vou-me aguentar aqui a ver se ganho o free pass. Olha, queres ver que isto afinal até anda? Isto está calminho. Deixa-me estar aqui. Afinal, no fim... Pronto, era do género. É tipo como eu. Eu sabia que este... Que isto ia acontecer, pronto. Podia ter acontecido há 50 voltas atrás ou 100, pronto. Epá, vê-se claramente que é um tipo que não gosta deste tipo de corridas, não é para ele. Mas foi giro ver ele andar lá na frente. Foi giro ver ele andar lá na frente, ainda assim foi giro.
Vai ali para cumprir calendário, sim. Dá-me essa sensação.
Completamente. Isso é agora... uma coisa que eu não gosto tanto nele, por acaso, porque eu acho que um campeão tem que ser completo, pronto. Não é?
Então. Já que falas em completo, vamos ao que pode não ter sido a desgraça, porque é assim, para todos os efeitos, ganhou o Toyota, ganhou o tal Reddick, que saiu primeiro na via das boxes naquele grupo que parou antes. Grupo esse, constituído só por Toyotas. Christopher Bell já tinha ficado fora, mas todos os outros Toyotas pararam à mesma volta, pararam na mesma situação e saíram todos juntinhos, todos amiguinhos. Miguel, a estratégia para todos os efeitos resultou. Não resultou, foi para todos.
Sim, sim. Aquilo estava... Acho que eles fizeram a estratégia perfeita. Iam ficar todos lá na frente, só que o problema é que, pronto, foram um bocadinho egoístas. O carro, o Bubba Wallace, naquela situação não podia ter empurrado o Christopher Bell. O Christopher Bell já estava muito próximo do Tyler Reddick. E pronto, faz
ali... Eric Jones, o Christopher Bell já estava fora.
Hã?
Sim. O Eric Jones, o Christopher Bell já estava fora.
Não, o Christopher Bell foi o que foi para o muro.
Não, foi o Eric Jones.
Ah, não, foi o Eric Jones, desculpa, tens razão.
Eric Jones.
O Christopher Bell já tinha... Tá certo, desculpa. O Eric Jones é que estava em segundo e o Bubba dá o toque no Eric, tens razão. E ele nem vai correr este fim de semana, que vai correr o Corey Haim, depois já falamos sobre isso também. Mas sim, pronto, aquilo foram com sede mais ao pote, pronto. A equipa estava a fazer um excelente trabalho, não precisavam daquilo. Bastava estarem juntos, da forma como eles pararam e da forma organizada como eles saíram da boxe. Bastava que eles tivessem ficado juntos e pronto, foram com um bocado de sede mais ao pote, perceberam que realmente podiam ganhar grande vantagem com aquilo. Só que, pronto, levaram longe demais o esforço. E já se sabe que neste tipo de corrida, dois carros andam mais que um, três andam mais que dois, mas é preciso, pelo menos, lá está, eles eram seis, naquele grupo estavam seis, mas é preciso que o terceiro carro, a única coisa que o terceiro carro pode fazer é ficar perto do carro que está em segundo lugar. Não pode empurrar o segundo lugar, tem que ficar perto. Pode dar algum toque caso haja ali uma desconexão com o primeiro, mas não pode empurrar. E eles nunca então, muito menos ainda em curva, e foi isso que eles fizeram também. Uma coisa que eu notei que os Toyotas estavam a mostrar mais debilidades era na passagem por cima de um bump que estava ali num ressalto da pista que estava ali na 3 e 4. E ao fim e ao cabo foi um conjugar de situações infelizes, que foi o Tyler Reddick pisa esse ressalto, o carro dá um salto nisto, o Eric Jones toca-lhe e logo a seguir eles perdem ali uma fração de segundo de velocidade, basta ali meia milha, que já é uma diferença enorme. E o Bubba Wallace não se deve ter apercebido disso, e é na altura que dá o toque no Eric, e eles estavam, tanto o Eric Jones como o Tyler Reddick, estavam desequilibrados por causa daquele ressalto. E os Toyotas eram os únicos que estavam realmente, quando passavam ali, o carro, zuca. Quando passavam em baixo na 3 e 4, os carros davam sempre ali um ressalto. Porque estes Next Gen são muito rígidos, aquela suspensão traseira. Pronto, ficaram três ali, ficou o Danny Hamlin, ficou o Bubba e ficou o Eric.
O Eric Jones
com uma pancada bem forte no muro e parece que lhe fez uma compressão na...
Sim, ele agora tem uma fratura de compressão nas costas. Vai falhar para já anunciado a Dover, que é a próxima semana, será o piloto de reserva da Legacy, também das 2211 Racing. O Corey Haim, piloto habitual na Truck Series, nas carrinhas da Tracken. O piloto também já fez algumas corridas na Xfinity, vai agora então estrear-se na Cup. Ele, para além de ser piloto de reserva, também tem feito algum trabalho de simulador para a Toyota. Portanto, vamos lá ver o que é que... Não se pode esperar muito para já, vamos lá ver o que é que serve aí. Estradinha, tu acreditaste que com essa estratégia a Toyota poderia sair vencedora se aquilo resultasse?
Não. Aquilo podia, aquilo ia resultar para colocar os carros na frente. Agora, para entrar na última volta para ganhar, tínhamos que contar com os foros, que lá estavam. Agora, a estratégia foi boa, foi inteligente, e eles trabalharam bem em grupo até se desorganizarem no acidente, como o Miguel descreveu e bem. Eu lembro de vocês falarem desse ressalto durante na transmissão. Em que eles descontrolam a primeira vez e logo ali, muito rapidamente, descontrolam-se outra vez a segunda vez, e é quando eles vão em direção ao muro com a pancada forte. Mas daí até dizer-me assim: epá, ele ia se colocar lá na frente, não ia dar hipótese a ninguém. Não,
já havia muita corrida.
Exatamente. E depois nós tínhamos que contar com os fortes. Agora, também concordo, estariam sim numa posição forte, porque, como eu disse há bocado, é difícil ganhar posição, sim. Mas daí até dizer, epá, aquilo resultou e eles iam ganhar. Não. Sim. Aí não, porque nós também tínhamos que contar com os fortes na... para a final e principalmente com o Keselowski, que o Keselowski tinha a corrida muito bem controlada e até parecia com... mesmo, sim.
E até com o Chevys, até com o Chevys. Sim. Todas as marcas mostraram que qualquer uma delas podia ter vencido a corrida. Qualquer uma agora, delas podia ter vencido.
Que eles foram... E achavas que um, por exemplo, nós temos aqui pilotos, por exemplo, o Noah Gragson. O Chase Briscoe não teve assim tão bem nesta Super Speed. Eu digo mais o Noah Gragson e até o Josh Berry. O Josh Berry andou lá na frente durante algumas voltas com o Noah Gragson. O Ross Chastain também andou bem. Mas eu olho aqui para os Fords e olho, porque foi a primeira pergunta e é o que me, entre aspas, preocupa mais, porque cada vez vejo menos. Uma sorte aqui pode mudar tudo e tipo virar alguém para o muro e em Darlington, que vamos correr daqui umas semanas, já vimos um Ford vencer levando um Chevrolet para o muro. Joe Logan mandou o William Byron para o muro há uns anos. Eu cada vez vejo mais que essa situação pode estar prestes a acontecer com o carro da Supertaça. Porque o Noah Gragson, o Josh Berry e o Chase Briscoe são pilotos que cada vez mais e ao longo que a temporada se vai desenrolando podem não andar, dar nas vistas e andar lá à frente. Mas que eles estão lá, eles estão lá.
Sim, mas não sei, honestamente não vejo ainda Noah Gragson com estofo de vencedor de corridas para já. Agora,
a ganhar poder, podia, só se fosse primeiro
em Talladega, assim,
não estou a ver eles a ganharem num outro circuito, não é mesmo Talladega, Super Speedway, sim, tudo pode acontecer. Noutras, não sei, se calhar estávamos a ser muito ambiciosos a querer colocá-lo a vencer, poderemos estar aqui enganados, mas eu acho, parece-me mais difícil.
Sim, até porque agora vamos ter, vão regressar corridas ou pistas para pilotos, e eles também são bons, mas a verdade é que o pelotão da NASCAR, temos Dover, depois sim. Kansas, Darlington, depois temos North Wilkesboro, que vai ser o All-Star, não é? Depois logo a seguir Charlotte, Coca-Cola 600, Worldwide Technology, Sonoma, Iowa, New Hampshire e Nashville. Termina aqui em junho. Dois, Chicago, Pocono, Indianapolis. Não há, a partir de agora, depois só temos assim um wild card que é Daytona já em agosto. Só que será tipo a penúltima corrida antes já do playoff. Isto já está tudo decidido. Portanto, isto agora daqui para a frente... Como se costuma dizer, quem tem unhas é quem vai tocar a guitarra. Sim. E há ali muito canário para um poleiro. O que eu acho é que nós vamos ver agora alguns pilotos a repetir vitórias. Mas vejo, na boa, um Ryan Blaney a vencer a Coca-Cola 600, por exemplo. Com a Penske a dar tudo naquele carro para a Coca-Cola 600. O ano passado. O ano passado aconteceu isso, alavancada com a vitória da equipa na Indianápolis. Portanto, pode muito bem acontecer outra vez. É um carro e um piloto e uma equipa que...
Não vais por aí que eles estão tristes com a desqualificação e com a penalização de pontos na IndyCar agora.
Ah, sim, mas isso dá... Isso...
Repara que é um campeonato de título Roger Penske que desqualifica os seus próprios pilotos de uma corrida.
Aí é que está. Por isso, olha... Uma coisa que eu, pela qual eu adoro a NASCAR é esta imprevisibilidade, e eu acho que ninguém consegue dizer com toda a certeza quando começa um fim de semana de corridas que vai vencer o Zé ou o Manel ou o António. É impossível. Nem quando a corrida está a andar, quanto mais é fazer prognósticos.
Não é quando eu te faço a pergunta de, olha, no próximo fim de semana temos Dover Motor Speedway. Miguel!
Quem é que vai vencer?
Para vencer.
Pode ser um qualquer, porque ele é pá. A verdade é que, é assim, há ali crónicos, não é? Que a gente sabe, ó, temos os crónicos que estão sempre lá na frente. Dani Hamlin, o pessoal da Hendrick também, agora já só falta ganhar o Bauman. É pá, enfim, é tudo pilotos muito bons e são todos uns craques. Até mesmo uma coisa que eu tenho gostado imenso e a gente não tem falado aqui. Hoje em dia tu não tens pilotos que, passado 3 voltas, como acontecia aqui há uns anos atrás, já estavam a levar uma volta de atraso. Hoje em dia tu olhas, epá, claro que pode haver ali um ou outro que ainda não está na, pronto, que não consegue fazer muita coisa e vai, são sempre aqueles pilotos que ficam lá mais para trás, mas não acontece o que acontecia há uns anos atrás, que tinhas ali, isso sei é... lá, uns 5 ou 6 ou 7 ou 8, epá, acabavam a 50,
bem,
70, 80
voltas. É bem visto, essa situação para casa é bem visto.
E em pista, não era do género. Olha, deram um toque no muro e teve um problema, foi para a boxe, perderam 30 voltas. Não, eles perdiam 30 voltas em pista. De 5 em 5 voltas ou de 10 em 10 estavam a perder uma volta. E hoje em dia não temos isso. Temos tanto pilotos como equipas, felizmente, pá, com até mesmo, por exemplo, a equipa do Rick Ware, que era uma equipazinha, não é? Que era dessas que passado 10 voltas estava a perder uma volta. Hoje em dia te mete carro lá na frente.
Lembra-te que a Rick Ware também, em 2024, tem uma aliança técnica com a RFK, lá está. Pronto,
mas isso não acontecia. Colocar...
Sim, não acontecia. E o BJ McLeod, o próprio BJ McLeod.
Exatamente.
Quando começou com o Alifest Motorsport, não era um piloto para andar lá à frente. Pronto, dá para abrir graça à descrição, talvez se fizesse alguma coisa. Mas ele, esta corrida, liderou voltas e por mérito. Porque ele nunca percebeu-se que o carro dele estava tão bom como motores da Chills, lá está, são sempre motores bons, mas o carro dele nunca perdeu o condear, digamos assim. Ele andou sempre lá.
E não, já não é só isso, antigamente era do género. Eu montava o meu carro e tal, e eu sabia, contigo, a gente juntava-se os 4 ou 5, montávamos um carro, arranjávamos um patrocínio e íamos para Daytona, conseguíamos qualificar, boa. Enquanto estávamos no cone, maravilha. E podíamos, enquanto estivemos no cone, ok, tudo bem, mas não temos hipótese de lá chegar à frente. Hoje em dia não. Hoje em dia tu fazes isto, montas o carro, estás com o pelotão, podes ganhar a corrida. Tu hoje em dia podes ganhar a corrida. Muitas das vezes a gente casca nestes carros pelas corridas que eles dão. Epá, que eu honestamente, eu até gosto, ok? Eu sou um bocado... Não quer dizer que eu venere este carro, nem pouco mais ou menos. Acho que um dos últimos carros que eu mais gostei foi o Gen 6. Acho que foi talvez o último grande carro que acho que tivemos, que era muito, muito, muito interessante. Este carro, a verdade é que permite, pelas limitações que ele traz, não é? Apesar de ser caro, que toda a gente se queixa disso, mas é um carro que obriga as equipas a montar todos o carro mais ou menos da mesma forma. E a partir daí estamos muito próximo daquilo que é suposto ser a NASCAR, que é, são stock cars, todos iguais, o piloto é que faz a diferença. E a verdade é essa. Não era antigamente que tu tinhas um carro, por exemplo, tinhas um Ford, que era exatamente, tinhas um Ford do olha, por exemplo, o Timmy Hill, vou-te dar o exemplo do Timmy. O Timmy Hill tinha um Ford Gen 6, que tu olhavas para o Ford dele, era exatamente igual ao Ford do Joey Logano, da Penske. Por fora era igual. Ele estava a correr com um chassi de 2006, ou caraças. Não é? Pronto, ele estava a correr com um chassi de 2006, adaptado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Claro, por isso é que, lá está, 10 voltas depois ele estava a sofrer, estava a levar uma volta dos mais rápidos. Hoje em dia não, hoje em dia os carros são todos iguais, e são mesmo todos iguais. Epá, e obviamente que isso, tendo em conta que os carros são muito bons, os pilotos também, obviamente que a gente não vai ver aquelas trocas de posição malucas e não sei o quê, só quando acontece realmente alguma coisa assim fora da caixa, como foi em Bristol com os pneus, é que temos assim uma coisa maluca. Agora, pode-se fazer algo diferente para mudar o paradigma destes carros? Pode. Eu acho que a NASCAR também tem um bocado de medo que isto de repente... eles comecem a perder os carros e comecem-se a espatifar de toda a maneira e feitio, E se calhar só por isso é que eles também... E já sabemos que também a NASCAR não é muita treita a fazer grandes mudanças assim de ânimo leve. Eles... Aquela que aquilo vai medrando a ideia e depois se calhar... Ok, bora, agora mudamos. Mas primeiro... Não, vamos tentar assim. Não, vamos tentar assim.
Sim, fazer isso um bocado burros velhos. Ao ritmo deles. Eu também gosto disso.
Mas pronto, desculpem lá a intervenção mais longa, mas pronto.
Não, mas é verdade. Isto, os carros, nós já falámos disso várias vezes, têm uma excelente performance, são muito fiáveis, muito certinhos, e sim, é verdade, um piloto que possa ter, a priori, um equipamento menor ou uma gestão de equipa não tão boa como as da frente, mas consegue... montar o carro e consegue acompanhá-los. Porquê? Porque o carro tem uma excelente performance, mesmo não sendo uma equipa de topo, o carro permite ter uma excelente performance, e nós vimos agora aqui que eles acompanhavam as equipas de ponta muito bem e ninguém ficava para trás. Sim.
Mesmo? É isso?
Ah, a minha única queixa, também tenho queixas sobre este carro, gosto muito deste carro, lá está, da maneira que me foi apresentado, e da maneira como percebemos como ele está montado, digamos assim, eu esperava aqui um carro melhor em circuitos convencionais. Porque toda a gente sabe, os NASCAR não foram feitos para andar em circuitos convencionais, e essa era, lá está, uma também das atrações de colocar os antigos carros em circuitos convencionais. É que os pilotos têm esta dificuldade em controlar aqueles carros. Portanto, que as banheiras, não é? Muito difícil de andar para fazer diretas esquerdas. Agora, este carro tinha, pelo menos, uma, digamos assim, uma expectativa maior para os circuitos convencionais, só o facto do calendário, nesta altura, ter muitos mais circuitos convencionais do que alguma vez teve, eu pensei que também fosse direcionar para isso e fosse nos dar corridas até mais interessantes. É um carro que se diz muito parecido com o carro dos supercarros australianos, mas nos supercarros australianos tu tens todo o tipo de corridas. Ainda se viu na última corrida deles, que estrearam uma pista nova, uma corrida à chuva, em que foi uma corrida espetacular, com ultrapassagens em quase todas as curvas, ou quase todas as voltas, pelo menos isso. Essa é uma das minhas maiores queixas deste novo carro. E depois é o Tolink ser... O Tolink é tipo aquela coisa, gastamos dinheiro em taunt, depois, não há muito dinheiro para se gastar no Tolink, então o Tolink é a coisinha mais fraquinha, tipo, dá um toque, e tipo, espardalha-se todo, quebra-se todo, e pronto, já foi todo o resto do carro, que se tu deres um porradão forte na parede, não se destrói, e nós já vimos pilotos a conseguirem terminar com o carro todo partido, e tudo remendado, cheio de fita cola, que é outra coisa também característica da NASCAR. Para mim, esse é o ponto fraco, ou o que eu talvez esperasse mais do carro Next Gen. Não sei se vocês não foram tanto por aí. Eu vi um bocadinho mais por aí.
Sim, eu concordo.
Não, eu como não sou fã dos circuitos convencionais, não gosto. NASCAR para mim tem que ser andar às voltas.
Às voltinhas.
Tem. NASCAR tem que ser andar às voltas. E não sou muito fã. E muito menos, ainda bem que só tivemos uma vez aquela desgraça que foi em Austin, da corrida à chuva.
Que não foi com este carro, foi com o outro.
Que não foi com este carro, foi com o outro, mas seja com que carro for, se metermos junto com o circuito convencional e pilotos NASCAR a correr à chuva, é aquilo, é uma catástrofe. Não.
Mas aquilo não foi chuva, aquilo foi tipo um furacão de chuva com tudo o que havia para ser dado ali. Aquilo foi só estupidez.
Felizmente não temos tido isso, e Deus queira que este ano não inventem corridas no circuito convencional que dê mau tempo ou previsão de chuva, e eles comecem para lá a inventar que vão correr, porque certeza que vão correr à chuva. Porque aquilo ali é para desgraça e não vai dar uma corrida de jeito. Eu não, para além de que não sou fã de corridas à chuva, seja qual for o campeonato.
Ora bem, nós chegamos aqui com uma questão, que é a Apple, que eu fui, íamos começar a fazer a antevisão de Dover Motor Speedway, não é? Eu perguntei, Miguel, qual é o piloto que tu apontas? E pronto, a gente descambou isto tudo e pronto. É o Miguel a querer retirar a conversa para dizer o piloto que vai ganhar em Dover Motor Speedway.
Kyle Busch.
Pronto, tá. Epa. Obrigado e bom dia.
O homem... assim, o homem já ia gostar do carro.
Kyle Busch. Se há gajo que sabe vencer ali, é ele.
Mas olha, eu
também sabia vencer noutras pistas, sim, e olha o que é que aconteceu.
Sim, mas pronto, vá. Kyle Busch, vá, pronto. Kyle Busch, é a minha cena. Depois lá por trás vou estar assim para ganhar um da Hendrick, mas pronto, vamos lá ver. Mas pronto, eu... a minha equipa é Hendrick, vocês já sabem, por isso é pá. É, mas é, eu acho que o Kyle é um tipo... Eu estou aqui, o pessoal deve, quem está a ver no YouTube, eu estou aqui, estou a olhar para os pilotos que fazem parte do campeonato. E lá está, aquilo que eu estava a dizer antes. Eu antes olhava para aqui, por exemplo, sei lá, um Zane Smith era um desses tais que andava lá para trás, por exemplo. Mas hoje não é. Hoje não é. Hoje é um tipo, hoje não há aqui ninguém que tu olhes e diga assim, epá, este gajo está cá, mas anda lá só a fazer número. Ninguém. Tu olhas para isto, pá... Só se for aqui um Justin Ailey, lá está, pronto.
Não, o único que acho que no fim de semana anterior, neste fim de semana, teve a fazer um, foi um regressado chamado Cody Ware.
Cody Ware, pronto, esses também, já sabe. Gosto lá muito, dá uma perninha de vez em quando. Já fui colega de equipa dele também.
Tu já foste colega de equipa dele, durante alguns anos ainda, coisa... Epá, não sei. Mas...
Não, é pá, claro, vais ter sempre. Só que não os vês a acabar a 50 voltas do líder. Aí
ah, sim, tu viste o Cody Ware entre os 10 primeiros.
Exato.
Um piloto que acabou de regressar de expansão.
Mas esse tipo, aqui há uns anos atrás, pronto, opá, não. Ele levava 30 voltas em verde, pronto.
Mas olha, está lá a fazer número.
Apenso que tem lá aquele carro de. Como é que eu ia chamar? De convidados VIP. Anda lá só a fazer voltas.
Ah, sei. Sim.
O carro número 2, aquilo é tipo um. Estás a ver aqueles campeonatos quando o WTCC vinha ao Porto e então abria ali uns carros para os VIPs andarem lá a andar ali às voltas. É o carro número 2 da Penske. Tínhamos o carro número 10 também na AS. Também
quando havia Ari Calmirola no.
Era uma espécie.
O Ari Calmirola também, coitado, também não andava lá a fazer nada.
Olha, o Ari Calmirola diminuiu ainda mais quando chegou o Next Gen, a coisa foi pior.
Estou enganado ou esta é a primeira pista de cimento que aparece depois de Bristol? É, não é? Não tivemos mais nenhum em cimento. Tivemos Bristol.
Se calhar.
E agora temos esta. Será que vamos ter cegado outra vez naquele ralador? Porque aquele Dover é um ralador autêntico.
Pois é.
E olha aqueles em Talladega, visto como é que estavam os pneus também, não é? Se Talladega gasta assim. Vamos ver o que é que... Mas acho que é. É, não é? O David acho que bloqueou a imagem. Então está
mesmo. O David já era. É. Agora... Colocaste aí uma boa questão.
Deixa eu lá ver.
Como é que será?
Foi Bristol, Cota, Richmond.
Como é que estará os pneus aqui para esta pista? Se calhar até vamos ter.
Não vou reventar nem nada disso. Não, não vais por aí.
Só quero é que gastem.
Esquece. Se calhar gasta um pouco. Gasta o normal do que temos.
Não acredito. Eu acho que aquele cimento vai comer os pneus que nem vai ser bom.
Isso vai, sim, senhora. Como sempre, pronto, não há de ser.
Ok. E não se virem que come nos treinos, metem uma carrada de pneus, para aí 12 pneus, não vá o dia para selo.
Para já estou novo.
Ou foi pneu novo.
Para já estou novo.
Mas isso é bom. Isso é bom porque obriga a ir mais vezes, mesmo em bandeira verde, à box. Isso pode dar uma corrida interessante durante o período mais morto.
Sim. Miguel, para além dessa questão dos pneus, o que é que nos podes explicar em termos de Dover? Comportamentos de next gen, daquilo que já andaste no iRacing?
Epa, assim, Dover, o grande interesse de Dover é que é mais uma daquelas pistas. É uma pista com uma milha, mas conduz quase como uma milha e meia. Isto é, temos 18 graus. Deixa-me ver, espera aí. Acho que é 18. Eu acho que é 18.
Eu acho que é 18 graus. Enquanto vais vendo aí o banco, eu vou dizendo que vamos a Dover para a Monster Mile. A Monster Mile, denominada Monster Mile, porque temos um monstro muito da grande.
Que está grande, assim.
O Miles. Que o troféu é isso, com o carrinho do vencedor. E lá fora, durante muitos anos, ainda não vi uma imagem do que é que está recentemente, mas durante muitos anos foi o 48 do Jimmy Johnson, que estava no Miles Grand. No Miles Grand que lá estava.
Quase nunca vencia lá o Jimmy. Então, são 24 graus de banking nas curvas e 9 nas retas. Por isso... os pilotos chegam à curva, praticamente não precisam de travar nem nada, é mandar para lá o carro e ele faz o resto. Uma pista muito rápida, que também normalmente dá grande confusão, principalmente à saída de 2, porque a curva tem 24 graus de inclinação e depois tem apenas 9. E acontece muito, principalmente quando eles saem mais em cima, a pista faz literalmente isto, eles vão em curva assim e depois realmente faz isto. Então, quanto mais em cima vão, mais tendência de fazer a descer.
Ou seja, para quem nos ouve, a pista abaula muito rapidamente.
Exatamente, exatamente. Pronto, eu estou aqui a fazer gestos. É para o pessoal nos ir ver no YouTube.
É.
Mas pronto, lá em cima eles vão com 24 e a seguir passam para 9 graus de banking, o que faz muitas vezes com que a traseira solte e os pilotos têm bastantes problemas à saída, tanto da 1 e 2 como da 3 e 4. Normalmente é uma pista que não tem muitas, não é possível fazer assim uma linha muito alta, é mais preferencialmente a linha de baixo e a linha do centro, e depois tem a particularidade de ser uma pista de cimento em que, enquanto os carros estão a andar, depositam borracha no cimento e a borracha vai ficando lá. No entanto, assim, sempre que há uma bandeira amarela e os carros diminuem a velocidade, os pneus vão quentes, a borracha que está na pista está a ficar mais fria e essa borracha não fica depositada no cimento como acontece no asfalto, passa novamente do cimento para os pneus e a pista, apesar de não ficar 100% verde, fica quase verde. Isto é, sempre que os pilotos depois vão fazer o recomeço, não há borracha acumulada na pista, pelo que não há muita aderência. É outra vez o criar de linhas e lá está. Uns pilotos decidirem começar a andar mais em cima, a linha de cima vai ficar mais forte e a linha de baixo não tanto, mas a seguir pode mudar. Portanto, está sempre a mudar. É essa parte muito interessante aqui de Dover. Vai ser muito porreiro de ver.
Estradinha, o Miguel disse Calbus. Quem é que tu apontas à vitória aqui em Dover?
Vou para Chastain.
Vai tirar eu tudo acho... e vai vencer.
Sim, eu acho que isto é uma... Acho que é uma pista que é a cara dele, isto. É uma pista combativa. Precisa-se de um piloto muito resistente, muito resiliente. E eu acho que sim, ele encaixa-se muito neste perfil desta pista. No entanto, gostaria, claro, que fosse o Keselowski a ganhar. Acho que vai, pelo menos, fazer um top 10. Ele está muito... com uma excelente performance, muito, muito motivado. Está a ver que a vitória está quase lá, mas não acho que ele possa estar mesmo ali para a vitória. Vou apostar no Chastain. Acho esta pista um bocadinho mais à cara dele, como eu disse há bocadinho. E o Keselowski vai fazer pelo menos um top 10.
E algum piloto da Toyota, vocês não olham para isso, e eu digo isto porque Martin Truex Jr. venceu aqui o ano passado. Há Truex, há Daniel, que lá está, há Christopher Bell, que procura aqui mais uma vez regressar às melhores prestações. Ele tem tido algumas dificuldades nos últimos fins de semana. Não coloco para já Ty Gibbs, portanto fica ali entre o Martin Truex e o Danny Hamlin. Porque o Daniel já venceu muito este ano, coloco o Martin Truex Jr. É assim, às vezes que uma pessoa faz ali o fator de eliminação. Eu acho que os Toyotas vão voltar a estar bem aqui e o Martin Truex Jr. pode retirar daqui alguma coisa.
Podemos já
pegar o Martin Truex Jr.
O Truex já não vai ganhar. Coitado, rapaz. Mais uma coisa que ele já não vai ganhar. Já está tramado.
E atenção ao Bauman, que faz corrida 300 da carreira.
Olha que o Bauman venceu aqui em 2021.
Por exemplo.
Bauman venceu.
Mas o Bauman ainda não percebeu este
carro. É o carro VIP. Podiam colocar um banco ao lado. Era uma brincadeira.
Eu ia lá dar umas voltitas.
Era.
Eu ia lá.
Dar umas voltitas. No primeiro segmento.
Ias com o Cindric e eu ia com o Bauman.
É isso. No primeiro segmento, o carro convidado ali.
É bacana.
Okay, isso é uma
NASCAR, olha, se nos estás a ouvir, fica
marketing.
A ideia.
Marketing.
Imagina se isso pega. Os influencers todos lá.
Nas corridas de consumo era bom, porque levavam mais um peso para fazer ali inércia, para deixar o carro rolar, aquilo era espetáculo.
Para quem quiser acompanhar as corridas, hashtag na Sport TV, através dos canais também da Sport TV. Na Xfinity Series temos sábado a partir das 18h30 e no domingo a Cup Series será a partir das 19h, horas de Portugal Continental, Madeira, menos uma nos Açores. Para se manterem a par também da atualidade, página do Facebook Malucos das Ovais, também hashtag NASCAR na Sport TV, eu costumo mandar por lá, o Carlos também. O Miguel é o gajo do Instagram, portanto, se quiserem, Instagram, vão arroba RedWeasel, também sigam por lá. Antes de nos despedirmos aqui do episódio desta semana, dizer que, novamente, Eric Jones não estará no 43, será sim Corey Heim, devido a uma fratura de compressão nas costas do Eric Jones, após a pancada forte em Talladega. Para já é anunciado Dover. Podem ser mais semanas, porque não é uma fatura fácil de se curar. Entretanto, já deviam saber, se não sabem, e se são novos aqui, sigam, vamos falar de fundo no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Nesta última, subscrevam e ativem o sino para saberem sempre quando estamos a lançar um vídeo, ou então quando estamos em direto. Para ajudarem o podcast, para terem a oportunidade de ouvir conteúdos exclusivos, episódios exclusivos, como é o caso dos episódios do Pináculo com o João Amaral, patreon.com/vff1, sejam patrões, ajudem o podcast, têm esses conteúdos extra, para além de todos os conteúdos que já têm semanalmente, como este da tertúlia da NASCAR. Portanto, meus caros, como sempre, um gosto. Até lá.
Obrigado.
Fiquem bem.
Obrigado.
E tenham um resto
bom dia,
de
boa tarde.